BeloCast, o podcast produzido pela Belo Investment Research, um espaço para falar do uso de dados públicos, abertos, não convencionais e alternativos em vários setores da economia, de forma descomplicada.
Olá, eu sou Maria Amélia Ávila e você está acompanhando o BeloCast.
Quem é que não gosta de viajar e principalmente de viajar com passagens baratas, né? Esse é o papel dos buscadores de passagens aéreas. Hoje nós vamos falar como é que esses dados são coletados e quem vai conversar aqui com a gente hoje é o diretor de vendas da Viaja Lá Brasil, Rodrigo Melo, que vai explicar um pouquinho para a gente como é que esse sistema, como é que funcionam esses buscadores, como é que eles conseguem coletar todos esses dados. Ei, Rodrigo.
Tudo bem, Maria Amélia?
Tudo bem. Muito obrigada por você aceitar o nosso convite.
E ótimo, eu que agradeço. Um prazer.
Vamos falar aí dessa questão que todo mundo gosta, né? Todo mundo gosta de viajar e viajar com passagem mais barata é o que todo mundo quer, né? Porque as passagens estão muito caras.
Hoje em dia tá difícil, né? Esse cenário, mas a gente faz o melhor aí para entregar as melhores opções, né? Para os nossos usuários.
Uhum. A gente tem aí dois grandes aumentos, né? Um em 2021, por volta de 19,3%. E agora, até fevereiro de 2022, já as passagens já subiram quase 15%. Né? Como é que vocês conseguem coletar todos esses dados? Com quantas empresas vocês trabalham?
Olha, hoje a gente está conectado diretamente à API de companhias aéreas e agências online. A gente cobre aí mais ou menos 100 agências online, as OTAs que a gente chama, e mais ou menos 500 companhias aéreas no mundo. Tá? Muitas delas a gente não está conectado diretamente, mas a gente acaba tendo acesso aos dados variados de preço e rotas através de outras agências que estão conectadas com elas. Então, o nosso trabalho, na verdade, é agregar essa informação, né, em um marketplace ou em uma plataforma para que os clientes tenham acesso a tudo isso de maneira simples e rápida.
Uhum. E como é que é essa coleta de dados? Vocês conseguem fazer através de como? De API?
Isso, tudo através de API, tudo através de tecnologia em tempo real. Né? Então, são dados oficiais das companhias aéreas, são tarifas e disponibilidade em tempo real,
uhum.
Conectado diretamente à API deles. Basicamente, esse é o modelo de conexão que a gente tem.
E vocês fazem cruzamento desses dados? Como é que é feito esse cruzamento?
A gente tem acesso ao preço, né, disponível, à disponibilidade de assentos, e as principais rotas, ou basicamente todas as rotas disponíveis de cada companhia aérea. Então, a gente agrega essa informação no nosso site, no nosso aplicativo, e aí funcionamos como uma ferramenta de busca. Né? Então, aí os usuários fazem essas pesquisas e cruzam esses dados da forma que for conveniente. A gente disponibiliza isso de forma aberta e livre para que os usuários tenham o acesso máximo, né?
Uhum. Vocês também fazem coleta de dados da ANAC ou vocês repassam esses dados para a ANAC, que é a Agência Nacional da Aviação Civil?
Não, a gente tem acesso aos mesmos dados que a ANAC. Inclusive, a gente tem acesso a esses dados antes da ANAC publicar. Né? Como o nosso acesso é em tempo real, a gente não tem necessidade de ter coleta desses dados, porque a gente já está captando esses dados direto das companhias aéreas, em tempo real. Uhum. A ANAC, eu entendo que ela tem acesso a esses dados e fornece esses dados de maneira oficial. A gente tem esses dados, a gente não fornece os dados, vamos dizer. A gente tem acesso aos dados, como a gente é um agregador de informação, esses dados estão no nosso sistema e eles ficam disponíveis para a busca dos usuários.
Uhum. Mas vocês pegam, vocês fazem algum repasse de dados para a ANAC? Existe uma parceria aí? Como é que é isso?
Não, a gente não tem, a gente funciona a gente não tem nenhum vínculo à ANAC, né? A ANAC é a agência reguladora das companhias aéreas, né? De todo o sistema aéreo nacional, mas a gente não tem nenhuma relação com eles de maneira direta. Tá? A gente só está ali distribuindo o inventário das companhias aéreas, basicamente. Uhum.
Eu estou te perguntando isso porque é o seguinte, esses dados que vocês geram, né, que vocês captam, que vocês coletam, isso também poderia ser utilizado, por exemplo, na própria perspectiva de aumento no volume de passageiros em determinado período ou então para determinado local? Isso também poderia ajudar muito, né?
Ajuda bastante. O nosso acesso, a gente tem acesso aos dados de busca também, né? A demanda, vamos dizer, quais destinos são os mais buscados, em determinado evento, por exemplo, a gente consegue identificar alta nos preços, baixa de preços, oportunidades de compra para os clientes. Então, esses dados ficam bem tangíveis, uma vez que você tem uma plataforma que te permite um acesso fácil, né? Uhum. Você como usuário, você tem todo o acesso a manipular isso através da plataforma.
Uhum. E como é que vocês fazem para poder encontrar passagens tão mais baratas?
Olha, assim, quem encontra, na verdade, é o usuário, né? A gente tem só o acesso a toda a informação que está disponível. E aí, através das ferramentas que a gente oferece no nosso site, basta o usuário ter criatividade ou estar ali empenhado em buscar, e através de algoritmos a gente sempre disponibiliza o melhor preço primeiro, vamos dizer assim. A gente tem um sistema de ranqueamento e o princípio básico do nosso algoritmo é o melhor preço. Esse é o nosso propósito, é oferecer esse benefício para os nossos usuários, vamos dizer.
Uhum. A gente sabe que tem diversos outros buscadores de passagens, né? Como que você analisa esse cenário hoje?
Olha, eu acho que é uma evolução natural, né, da indústria. Acho que quanto mais metabuscadores, melhor. Eu acho que se a gente pensar um pouquinho na história do turismo e na história desses dados, são dados de uma complexidade muito alta. Se for pensar que na década de 50 todo esse processo de reserva era feito de maneira manual, né? Uma reserva poderia durar, você fazer uma reserva aí nos anos 50, demoraria pelo menos uma hora e meia, até 3 horas para você realizar uma reserva. Então, assim, uma evolução rápida da indústria. Hoje em dia a gente está vivendo a era dos super apps, né? Então você tem não só produto aéreo, de companhias aéreas, mas às vezes o mesmo aplicativo você tem acesso a aluguel de carro, hotel, seguro viagem. Então, hoje em dia, eu acho ótimo esse mundo de possibilidades que a gente vive, né? Eu acho que a conveniência é a palavra que a gente tá falando aí, né? Conveniência hoje em dia é o que a gente busca trazer, é o que a gente quer como ser humano, como consumidor. Então, eu acho que é um mercado livre e para a gente é ótimo esse acesso. Eu vejo isso uma tendência e acho que isso a gente só tem a ganhar com isso, né? O acesso era muito limitado, esse tipo de informação no passado. Esses dados, eles se concentravam muito nas agências de viagem, né? A gente, há 20, 30 anos atrás, a gente era bem limitado com relação ao acesso a esses dados. E hoje em dia a gente tem tudo isso aí na ponta do dedo, né? Então, eu acho que a gente só ganha com isso.
Você acredita, então, que com esses dados vocês conseguem, inclusive, impulsionar o turismo?
Olha, eu acho que sim. Hoje o turismo representa aí mais ou menos 10% do PIB mundial. Nós estamos falando de uma indústria de 10 trilhões de dólares, né? A terceira maior indústria do mundo. E, com certeza, ele tem esse alcance hoje devido à tecnologia, né? A gente, com certeza, contribui aí. E eu acho que o custo de distribuição também das companhias aéreas reduz, né? Eu acho que quanto melhor a tecnologia, mais barato é para a companhia aérea vender uma passagem aérea. E no mundo que a gente vive, principalmente no Brasil, onde existe aí pouca competitividade no setor aéreo, qualquer ferramenta que a gente tiver para ter mais acesso a bons preços e passagem aérea, melhor. Então, de certa forma, a gente está contribuindo, sim. Acho que tanto dando acesso às pessoas, também como ajudando as companhias aéreas a distribuir o inventário de uma forma mais barata. Então, acho que com certeza.
E como é que fica, então, a questão, por exemplo, da confiança do usuário?
Em qual sentido, você pergunta?
Em relação a esses aplicativos e buscadores de passagens aéreas, porque tem muita gente que desconfia, acredita, ah, não, o preço está muito barato, não vou fazer isso. Como é que está? Ao longo dos anos, a confiança do usuário tem aumentado em relação a esse tipo de serviço?
Olha, eu acho que, como qualquer outro tipo de serviço, você está sujeito a serviços melhores que outros, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que é um movimento natural, que acontece em outras indústrias também. Uma vez que você está usando um metabuscador, é interessante você entender a dimensão desse canal, ver realmente com quem que ele está conectado. Mas eu acho que, de certa forma, esses canais são, sim, confiáveis, tá? A gente está vendo novas empresas surgindo aí com novas propostas, essa questão das milhas agora, de outras empresas até locais aí, conterrâneas nossas, que estão trazendo um movimento disruptivo para o mercado, colocando essas milhas que as pessoas não utilizavam aí para consumo de uma forma mais acessível. Então, eu acho que, sim, são confiáveis, de maneira geral. Obviamente, cada um tem sua característica, tem a qualidade da informação, a qualidade da usabilidade do próprio aplicativo, né? E aí cabe do consumidor fazer uma pesquisa e escolher o que melhor atende.
Então, o consumidor, cada vez mais, ele tem que ficar realmente. Ele pode ficar seguro de que esses buscadores, eles são reais, né? E são confiáveis também, né?
Os buscadores, eles são reais, eles são, uma vez que eles estão conectados diretamente às companhias aéreas e às. Porque o metabuscador, na verdade, o que ele faz, a gente tem a grande diferença hoje de um metabuscador para uma agência de viagem, é que o metabuscador, ele não é, você não consegue realizar a compra dentro do metabuscador. O metabuscador, ele faz uma direção apenas. Então, você vai entrar no metabuscador, vai encontrar o melhor preço ou a melhor opção de voo, o metabuscador vai te direcionar para uma agência ou para a companhia aérea diretamente, e aí o usuário pode fazer essa aquisição ou direto da companhia aérea ou da agência. Mas dentro do metabuscador, a gente não realiza a transação, tá? A gente faz a direção do usuário para a melhor opção.
Na
Então, os
realidade, só a
metabuscadores são
coleta
bastante
da
confiáveis.
informação, né?
Exatamente. A gente agrega a informação e disponibiliza de maneira fácil, né? É um agregador de preços, vamos dizer.
E vocês pegam dados também alternativos, tipo, a gente tem aquele Flight Radar. Vocês pegam também, ou seja, ou de qualquer outro aplicativo que mostre como é que são os voos em tempo real, essas coisas, vocês também fazem? Também utilizam dados?
Não, a gente utiliza os dados oficiais das companhias aéreas, né? Como a gente agrega esses dados, você consegue ter uma visão aí mais ampla, né? Como a gente tem acesso a esses dados em tempo real, a gente utiliza os dados oficiais. A gente não faz uso de dados extraoficiais. A gente coleta os dados, a gente tem um histórico de dados, por exemplo, a gente já está estabelecido aqui no Brasil desde 2015, então a gente tem um histórico dos preços de passagem aérea desde então. A gente trabalha apenas com dados oficiais fornecidos pelas companhias aéreas.
Então, vocês trabalham com essa série histórica e conseguem colocar um preço mais acessível para determinadas épocas, né?
A gente não coloca o preço, a gente só divulga o
Só
preço,
repassa.
né? A gente só repassa, a gente consegue ter. Obviamente, cada player aí vai ter sua estratégia, né? A gente entende que tem agências online que trabalham de forma diferente com relação a monetização, a comissionamento. Então, a gente traz isso e expõe isso para o usuário. E aí a escolha é do próprio usuário, onde ele quer comprar. A gente não tem. Se você for pensar, hoje no Brasil a gente tem três companhias aéreas principais: tem a Passaredo, que é uma companhia aérea um pouco menor, não é tão presente no dia a dia, mas. As opções são limitadas, vamos dizer, né? E aí as agências e os distribuidores das companhias aéreas que utilizam da criatividade aí para ganhar o cliente. O que a gente faz é expor isso aí em tempo real e de maneira bem acessível, né? Então, o nosso trabalho é só agregar informação e dar esse acesso para o usuário da maneira mais conveniente possível.
E como é que vocês fazem quando é um voo internacional?
Da mesma forma, a gente coleta esses dados de companhias aéreas no mundo inteiro. Então, da mesma forma que você tem acesso a um voo nacional, você tem acesso a voos internacionais. E até combinações de voo, que eu acho que é uma coisa interessante que a gente pode oferecer, são combinações de voos entre companhias aéreas, né? Que é uma coisa que você não tem acesso no site de uma companhia aérea apenas, de forma tão abrangente.
Então, você consegue colocar e dar assim, o melhor trajeto?
A gente consegue oferecer o melhor preço e as opções para o usuário montar o trajeto que for mais conveniente. Porque a questão do melhor trajeto, ela é muito pessoal, né? Então, tem pessoas que gostam de ter um voo mais curto, outras pessoas preferem um preço mais baixo e um voo mais longo. Então, eu acho que o interessante disso é você ter o acesso à informação e utilizar isso também da maneira mais conveniente, basicamente. Uhum. Né? Eu acho que o grande segredo do nosso negócio é o acesso à informação. Acho que é coletar esses dados aí de 500 companhias aéreas no mundo e te entregar isso num aplicativo, num site, de maneira amigável, né? Até divertida, para você fazer sua pesquisa.
Uhum. Que até é interessante. A pessoa vai lá, consegue montar, né, todo esse roteiro com uma ajuda, né?
Pois é. Imagina que isso era feito através das agências de viagem antigamente. E aí você ficava, de certa forma, à mercê do agente, né? Ou da pessoa que estivesse ali fazendo a pesquisa por você. Muitas vezes essa pesquisa pode ser condicionada, comissionamento, a meta, né? Quando você tira esse poder de um intermediador, eu acho que é um benefício, né, que a gente entrega.
Uhum. E você acha que, para a gente poder encerrar, você acha que a tendência é aumentar esse fluxo de dados?
Eu acho que sim. Eu acho que a tendência cada dia mais é a gente ter mais acesso, né? Acho que isso é uma tendência que acontece a cada dia. Se a gente for ver aí cada década que passou nos últimos 60 anos, isso só vai aumentando, né? E hoje em dia, o que está acontecendo é que as possibilidades são, além de você agregar um produto, você consegue agregar mais produtos em um marketplace apenas, ou em apenas um site, ou apenas um aplicativo. Então, claramente, para mim, a tendência é que essas informações estejam cada vez mais disponíveis.
Eu te perguntei sobre a questão de segurança, porque tem muita gente que fala, não sei se eu vou entrar, se realmente vai dar certo, como é que faz, porque as pessoas têm ainda, né, essas restrições, né, com a questão da internet, com medo de colocar dados, essas coisas todas, né?
Sim, no nosso caso, a gente só trabalha com dados anônimos, né? A gente não coleta dados dos usuários. Como a gente faz apenas a direção do tráfego, a gente não tem acesso a dados de cartão de crédito, a nome, nada disso, documento. Então, os dados que a gente tem são os dados fornecidos pelas companhias aéreas e agências. Então, com relação à segurança, o MetaBuscador é super seguro, né? A gente esses dados do próprio usuário não ficam retidos, não são comercializados. No nosso caso, a gente só entrega para o usuário a melhor opção de passagem, melhor preço e a disponibilidade.
Muito bacana isso. Muito obrigada, então, pela sua participação aqui.
Excelente, Maria Amélia. Muito obrigado. Eu que agradeço.
O BeloCast é o podcast produzido pela Belo Investment Research. Para mais informações,